not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Olha, muito bem. Muito bem, honestamente. Estou muito feliz
ainda
neste
bem.
Momento. Estou muito feliz pelo que nos espera neste podcast.
Chegamos a um ponto de viragem deste podcast, não é? Parece que vamos fazer uma reunião aberta de mão visível. Hoje vamos só refletir um bocado no que é que aconteceu durante estes últimos 2 anos. Já fez 2 anos, não é?
Foi nas presidenciais de 2021, foi?
Sim, portanto, dois
Foi?
anos.
Pois
Mais
foi?
de 2 anos. Na verdade, começamos num blog, muita gente não sabe disto.
Pois é verdade, é verdade. Isto é daquelas perguntas de quiz, onde é que começou a mão visível? Começou num blog.
É verdade. E depois evoluímos para então para o podcast. Pronto, e hoje vamos falar um bocadinho sobre o que é que queremos disto no futuro, o que é que faz sentido para este podcast, o que é que faz sentido falarmos, porque é que queremos fazer isto, o que é que nos faz estar aqui.
O que é que nos faz estar aqui? Não, eu queria dizer, o que me faz estar aqui, e volto a referir isso, é o prazer que é falar contigo. E pelo prazer do desafio intelectual. E é mesmo isso que eu acho que nós devíamos pensar. Mas até a razão para nós estarmos a fazer duas questões. A razão de porque é que nós precisamos de repensar o podcast e porque é que estamos a fazer a reunião aberta. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso repensar o podcast, porque é mesmo isso. Nós, felizmente, pá, tivemos um caminho fantástico. Eu acho que isto aconteceram coisas que eu nunca na vida seria expectável passar. Eu diria assim os meus highlights. Em primeiro lugar, a consistência. Que efetivamente acho que conseguimos ver bem como é que as nossas medidas mudaram este tempo todo e continuamos quase sempre a gravar. Acho que isso é fantástico por si só. Acho que claramente nós termos ido à Diana Duarte foi. Acho que foi um highlight. Acho que nunca pensei, mesmo quando alguém dissesse, quando nós começámos com lives com cerca de 20 pessoas a ouvir nas presidenciais, chegaram a um público tão maior. E acho também quando fizemos a entrevista para a comunidade de cultura e arte, eu acho que isso, pelo menos para. Diria que não que fosse necessariamente as situações em que eu estivesse mais feliz ou que fosse a situação que mais me deu contentamento, mas pelo menos highlights de onde é que de onde nós chegamos. E nós também é isso, eu sinto que nós precisamos então de pensar o podcast, porque é mesmo isso, acho que estamos num ponto em que já chegámos mais ou menos estamos a estagnar, diria no geral, mesmo a nível de conteúdos e daquilo que fazemos e essas questões todas. E como eu quero que este podcast continue, quero repensá-lo para eu próprio me sentir mais com mais força a fazê-lo e que me desafie, acho que preciso mais desafio nisto. A reunião aberta é só porque eu sou super a favor de princípios de transparência e acho que é uma maneira também de engajar, utilizando aqui o português brasileiro, de engajar com as pessoas, porque eu acho que era isso que eu acho que o mais interessante para mim, isto já em tom de desafio para a Mariana, era eu acho que se nós temos como objetivo pensar neste podcast, aliás, eu disse isto, é o ginásio intelectual contigo, como é que tu achas que seria melhor criar uma comunidade? Porque eu senti muitas vezes que havia gente que me mandava mensagem que eu queria que as pessoas quase que discutissem umas com as outras. Porque havia tantos bons inputs. O que é que tu achas disso?
Eu acho que isso é o que está a faltar, pelo menos a mim, pessoalmente. Acho que as mensagens acabam por chegar a ti, se calhar mais do que a mim, mas individualmente e não num sítio onde ambos vemos ao mesmo tempo e podemos discutir efetivamente com as pessoas e criar o debate. Já aconteceu falar com pessoas na rua que têm ideias para o móvel visível e que debatemos um bocado naquele momento e depois fico aquilo na cabeça e depois acabamos por debater coisas que me chegaram assim, ou em ideias que nos enviam pelo Instagram, mas acho que faz falta um sentido de comunidade, aliás, como em tudo na vida, na verdade, não é?
Exatamente.
Esta sociedade individualista, capitalista, não faz bem a ninguém, não faz bem à saúde de ninguém. E o que faz falta é comunidade e solidariedade. Portanto, acho que se nós queremos ou se vemos essa visão para a sociedade como um ideal, ou pelo menos eu o vejo, também quero vê-la para o podcast. Portanto, sim, acho que temos que arranjar uma forma de criar essa comunidade.
Sabes que, imagina, mesmo antes disso, eu por acaso penso numa coisa que eu gostava mais na minha vida, era de começar a voltar a ler mais, porque eu sinto que me tem faltado imenso uma componente de leitura, e também eu acho que mesmo para o nosso podcast ser bom, acho que, imagina nós trazermos visões, porque eu sempre disse, e digo isto sempre, por exemplo, como, e aliás, eu adorava discutir isto com, por exemplo, com o Diogo Faro, e já vamos explicar porque é que eu mencionei o Diogo Faro. Porque eu acho que quando as pessoas estão demasiado à tona e demasiado metidas em mediatismo e em polémicas, eu acho que as pessoas perdem o tempo para refletir profundamente sobre as questões. E são muito obrigados a responder no momento. Isto para dizer que eu acho que muitas das polémicas que muitas vezes o Diogo Faro estava envolvido é porque aquilo saía-lhe da boca, tipo, queria estar em cima do momento, queria dizer em cima do mediatismo, responder em cima do mediatismo. E, como ele, acho que existem, aliás, eu acho que este é o problema da política neste momento. Estamos sempre a responder as coisas em cima do momento, sem pensar, refletir, pôr um pé atrás. Portanto, eu gostava de, não sei, gostava de puxar mais pelos galões, por pensamento. Mas não sei como é que isso é, quer dizer, não sei como é que isso é possível. Eu próprio estou a sentir um bocado de divagação. Mas como é que tu achas que isso também é mais possível? Como é que será possível nós estarmos presentes na discussão pública e ao mesmo tempo que estamos em cima dos assuntos atuais, porque naturalmente que as pessoas querem discutir os assuntos atuais, e eu também quero, tu também queiras, e as coisas são para o momento, mas ao mesmo tempo sermos capazes de dar não a perspectiva formatada ou quase no momento, ou não tão. A espuma dos dias, por assim dizer.
Pois, eu acho que isso faz com o ócio, não é? Isso é que é o difícil, é que nós não temos bem tempo, não, nem nós nem ninguém, não, nesta
Sim.
sociedade não há bem tempo para preparar e para estar extremamente aborrecido e para refletir nas coisas com não só de um prisma imediato e daquilo que é intuitivamente a nossa. Porque nós, basicamente, como eu vejo a vida pensante, digamos assim. É que tu vais crescendo, tu tens uma estrutura social à tua volta, tens a tua família, tens os teus amigos, a tua comunidade, e tu vais criando essa estrutura, que vai moldando e vai te dando o que nós, se calhar, chamamos os valores que nos guiam e que nos orientam, quase como uma bússola. E depois o que acontece, ou pelo menos o que eu fui sentindo, mais tarde na vida, é que depois desses, valores serem, muitas vezes. Estes valores são muitas vezes abalados, porque tu tens inicialmente uma estrutura muito protegida, quando és criança, e depois vais crescendo e vais vendo o mundo e vais conhecendo o mundo e vais abalando esses valores iniciais que serviram como estrutura inicial e vais remodelando a tua estrutura de pensamento. Mas chega a um certo ponto, ou pelo menos chegou a um certo ponto para mim, em que há uma certa estrutura que está mais ou menos definida. E eu consigo encaixar, ou sinto que tenho esse bias, esse enviesamento de encaixar tudo que me chega do mundo nesta estrutura de pensamento. E é muito mais difícil, ou exige esforço, para mim, não encaixar na estrutura de pensamento que eu tenho atualmente e desafiá-la, de certa forma, a pensar de outra forma. Ou como é que eu posso encaixar este acontecimento, o que quer que seja, político. Ou pessoal, ou o que for, numa forma diferente de ver a vida. Até posso não concordar com o resultado final, mas é a noção de desconstrução para construir e para perceber se chegas efetivamente ao mesmo resultado que achavas que ia chegar inicialmente. E muitas vezes eu acho que isso acontece, ou pelo menos eu tive uma fase na minha vida em que eu fiz isso muito. E aí acho que criei esta estrutura de valores, ou esta rede, e depois por hábito, por preguiça, porque estou confortável nesta rotina, deixei de o fazer com tanta frequência, e eu acho que é isso que nós precisamos para este podcast. É isto que nós precisamos para esta conversa que temos semanalmente, é este desafio, e acho que isso acontece de vez em quando estamos a conversar. Em que tu mandas em que tu questionas alguma coisa de uma forma diferente que eu não tinha pensado e faz-me questionar a estrutura que eu estava a implementar. Mas eu acho que devíamos investir mais nisso, mais nessa, quase como o advogado do diabo, estás a ver? Tipo, e se não for assim, e se for assado? Enfim, divagação, mas acho que é isso.
Não, Mariana, eu queria-te só dizer que, mais uma vez, é por tu teres essa visão nietzschiana da vida, por assim dizer, desconstruir para construir, que para mim, além de me conquistares imediatamente, é por isso que eu gosto de falar contigo. Mas concordo plenamente, aliás. Isso é uma das coisas que eu mais gostava de investir no meu próximo ano. E eu acho que depois existe claramente uma. Caso isso é interessante, pensar como ser mais baseline, isto é, de pensamento. Já fica o desafio aqui. Eu acho que aqui até agora já está duas questões interessantes, que é qual é a melhor maneira de criar comunidade, qual é a melhor maneira de manter um pensamento, de ser um constante desafio. Gostei muito dessa questão de é um autodiagnóstico. Agora fez-me lembrar daquelas fichas de autoavaliação que nós fazíamos quando estávamos no nono ano. Pá, eu odiava aquela porcaria. Mas fez-me lembrar essa autoavaliação que estavas a fazer e achei mesmo, Mariana, 100%. Muito bem, ótimo mesmo. Mas depois eu acho que aqui a outra questão também, mesmo a nível de divulgação, porque depois existem aqui várias questões, que é tipo, nós ainda não recebemos nada a nível, por exemplo, nunca recebemos nada a nível monetário neste podcast. Acho que isso é uma coisa boa por um lado, quer dizer, boa por um lado, não, boa por dois lados, até para dizer, que é mostra independência, e como isto, independência, porque é tipo, nós sustentamos todos os custos que alguma vez tivemos com isto, fomos nós que suportámos. E por outro lado, demonstra também que é tipo, nós fazemos isto mesmo por gozo dele mesmo. Disso. E portanto, eu acho que depois aqui é principalmente com outra questão, que é, eu gostava que continuasse a ser assim, se eu tivesse de dizer que houvesse pelo menos manter essa independência máxima. Mas a questão depois é que, mesmo, por exemplo, para produzir questões audiovisuais. Tipo, passar para vídeo, não passar para vídeo, tipo, fazer cortes do Instagram para Reels, ter uma participação mais ativa no Twitter, às vezes é muito relevante ter um outro tipo de. Porque é isso, porque o investimento que nós fazemos nisto, eu posso dizer que, pelo menos para mim, eu diria, pelo menos a hora que gravamos aqui, mais maior preparação, mais hora que eu to... mais hora e meia que eu demoro a editar isto, mais uma hora que eu deveria demorar para a pensar no assunto normalmente. E também entre outras muitas outras divagações que vamos tratando. Portanto, imagina isto, não é recursos, cá está, problema económico. Não há recursos infinitos para a situação, portanto, é preciso escolher recursos, é preciso escolher onde é que apontamos a nossa energia, etc. Portanto, eu gostava de saber o que é que tu achas sobre esta toda esta divagação de mesmo a nível de produção de recursos audiovisuais ou não, e depois também, se me permites, quer dizer, primeiro esta questão, vamos fazer primeiro esta questão, senão já entramos aqui em divagação.
Não, eu acho que por acaso estavas a falar e eu lembrei-me que já me disseram que perceberam muito tarde que nós não estávamos a gravar juntos. Ou seja, nós não estávamos na mesma sala fisicamente quando estávamos a gravar.
Muito interessante.
O que é um elogio, acho eu, porque criamos uma dinâmica que permite parecer que estamos na mesma sala. Enquanto
Curioso.
estás em Frankfurt e eu em Lisboa e fizemos isto acontecer durante meses assim. Portanto, acho que nisto estamos de parabéns, acho eu. Quanto à questão audiovisual, eu acho que, pá, acho que o vídeo é sempre interessante, acho que, pelo menos eu vejo muitos podcasts, não muitos, mas alguns podcasts sem vídeo. Eu de vez em quando vejo vídeo, de vez em quando vejo ou só, dependendo da minha disponibilidade, e gosto de ver, mas tem que ser bem feito, não é? Ou seja, não pode ser,
Pois,
tem que ser uma
exatamente.
gravação bem feita. Portanto, não sei como é que isso seria possível para nós, dada, lá está, as nossas vidas completamente diferentes e a
Sim,
possibilidade de
exatamente.
gravar ser escassa. Portanto, não sei, isso não sei. Mas sim, ou seja, gosto da nossa independência também editorial, digamos assim, não que tínhamos um problema, ou seja, nós dizemos aquilo que de facto nos queremos comprometer a dizer e isso é. Temos liberdade para isso e acho que fomos ganhando ao longo do. E acho que isso ajudou imenso este podcast, pelo menos tipo, gravar semanalmente contigo. Eu senti-me confortável com as minhas opiniões, divagações, que se calhar não teria. Porque lá está, para gravar um podcast destes, ou para gravar o que quer que seja, uma coisa que fica gravada, vai ficar gravada para sempre, ou vai, enfim,
Exatamente, exatamente.
é um risco dizeres o que quer que seja e comprometeres com o que quer que seja, mas ao mesmo tempo também tens a certeza, ou pelo menos eu tenho a certeza absoluta, que nunca vou estar 100% certa, ou saber 100% ou dominar 100% uma questão para poder falar sobre ela, senão nunca vou falar sobre nada. E eu acho que nós temos que recuperar um bocadinho isto, voltando um bocadinho a uma divulgação um bocadinho filosófica, temos que recuperar um bocadinho esta noção de, do nosso lugar de fala. E eu acho que muitas vezes, pá, e aqui, perdão, mas especialmente as mulheres, têm muita dificuldade em recuperar esse lugar de fala que nos foi tirado culturalmente, e reivindicá-lo para nós. E seja, seja um podcast, seja a nossa rua, seja o parlamento, seja o que for, seja a nossa família, a mesa de jantar, nós, essa possibilidade de não termos que estar 100% seguras, certas, ou dominar, ou ter um PhD num certo tema para conseguir falar sobre ele, ou para poder falar sobre ele, porque isso cria um certo privilégio, e uma segregação de quem é que pode falar sobre as coisas. E só pode falar sobre as coisas quem tem acesso ao conhecimento máximo, deixando os outros, de certa forma, menos pessoas ou menos seres. Seres humanos racionais que ou menos cidadãos que têm também direito a falar e a ter uma opinião. E eu, portanto, acho que isso, enfim, divagação outra vez, mas
É, por isso
acho
estamos
que isso,
aqui.
este podcast faz isso, que é, nós falamos, obviamente nós somos formados em economia, isso, pronto, é verdade, e temos um percurso académico, pronto, que foi ligado à economia durante muitos anos, o meu ainda é, o teu desviou um bocadinho, entretanto, mas é a economia no seu core. E eu acho que podemos, efetivamente, podemos falar sobre tudo o que nós quisermos, porque, ou seja, podemos falar sobre política, podemos falar sobre divagações da vida, no que teríamos numa mesa de café. Acho que isso. Lá está, não precisamos ser especialistas para falar sobre um tema. Claro que temos que sempre, as pessoas têm que perceber que é with a grain of salt, que as coisas são ditas. Quando estamos a falar de coisas que dominamos, de facto aí dominamos e apresentamos estudos, apresentamos
Pois,
dados,
exatamente, pois.
isso deve ser feito, para também ter alguma credibilidade. Mas também não ter medo de sermos genuínos e falarmos aquilo que nos vem na alma, digamos assim.
Muito bem, Mariana. Foi mais uma vez sempre inspiradora. Estou a sentir que ter saído da telhada de trabalho do doutoramento trouxe-te uma jovialidade especial.
Lá está, o ócio é ótimo para tu libertares, o pensamento.
Não, olha, também queria fazer outra nota daquilo que tu disseste. Queria mais uma vez agradecer, porque isto é mesmo verdade. Porque acho que essa questão das mulheres e o lugar da fala das mulheres, eu lembro-me, não sei se te lembro, quer dizer, num verão danado que passou, de nós estarmos a ter muitas discussões sobre isso e até de nos chatearmos um pouco. Até lembro-me perfeitamente de tu dizeres: Ah, Rui, acho que este comportamento é um bocadinho machista, ou e eu, não é nada, não sei o quê. E depois nós debatíamos ali. E eu queria agradecer-te por teres sempre estado lá e sempre posto pelo menos o meu pensamento em xeque, para eu próprio entender aquilo que achava correto e que não achava. E eu acho que isso é também que faz com que intelectualmente isto seja desafiante. Em relação também ao que disseste, pois isso é uma questão muito interessante, porque nós próprios já discutimos isto várias vezes, que é a questão de que às vezes nós falamos sobre economia e que a economia normalmente até costuma ter melhores resultados a nível exterior, exatamente porque é a área que claramente nós dominamos e que conseguimos acrescentar mais valor. Eu acho que aqui, comparativamente a isso, se nós queremos então falar sobre outros temas, acho que é preciso, pelo menos quando se avança para isso, falar de uma maneira. Pá, ter que trazer, eu acho que eu próprio tenho que me formar mais intelectualmente para alguns temas. Por exemplo, eu sinto que, e posso dizer, por exemplo, neste tema da extrema-direita e da extrema-esquerda e da polarização da sociedade, eu sinto que neste momento, imagina, eu ainda agora vi agora que saiu agora um artigo muito interessante, by the way, sobre basicamente como basicamente partilhar links de extrema-direita, mesmo por pessoas que são de outra parte, faz com que ele chegue a pessoas que vão suporte, não, mas apoiar mais. E, por exemplo, também eu já ouvi, até há um livro, por exemplo, que eu gostava muito de ler, que, opa, acho que é O Regresso a Homs. Opa, eu não sei, é um livro que eu quero muito ler, não sei se já ouviste falar, que é, eu sei que, opa, já me falaram de várias maneiras, de várias vezes. Que é por causa do crescimento da extrema-direita, principalmente em zonas que eram antigamente comunistas. Mas eu lembro que até no podcast eu lembro que tive uma discussão fantástica contigo, que eu próprio fiquei a pensar, e foi uma ideia que eu tive podcast, cá está, porque a esquerda às vezes foca-se muito nas guerras culturais, e se calhar por se focar nas guerras culturais esquece mais dos temas económicos, que era o seu grande bandeira há 50 anos, e é por isso que as pessoas estão de drift para a extrema-direita, que isso também é uma questão que eu próprio fiquei a pensar. Mas é isso, eu não tenho respostas ainda, mas eu próprio fiquei a pensar sobre isso. E depois eu queria também partilhar, quer dizer, isto é comentário, mas queria partilhar para a divagação seguinte uma questão muito interessante que eu tive aqui. Agradecer a uma pessoa que ouve, pelo menos, ou disse que dizia que ouvia e já comentou bastante, a Helena Trigueira, que uma vez eu tive com ela uma ótima discussão, que era a questão de que o que é que nós devemos ou não monetizar na nossa vida. Porque eu achei aquela discussão espetacular, porque vai muito em relação àquilo que estavas a dizer. Nós vivemos nesse sistema capitalista constante, que basicamente o dinheiro é metido em todo lado. E depois a questão vem com o contraste, que imagina, eu acho também muito curioso, eu acho toda esta questão muito curiosa, porque é suposto, porque eu acho que existem dois contrastes, que é, ao mesmo tempo, existe uma certa nobreza em tu fazeres as coisas sem monetizares absolutamente nada, no sentido em que é cá está, és independente, fazes as coisas de uma maneira natural, por gozo, etc. Mas depois é engraçado como, ao mesmo tempo, se monetizares as coisas, ao mesmo tempo já é naturalmente encarado como trabalho, é encarado como uma coisa que, fogo, então ele faz isto só pelo dinheiro. E a questão é exatamente esta associação que existe, necessariamente negativa em relação a receber dinheiro no geral. Como também, ao mesmo tempo temos existe uma coisa bonita de não receber dinheiro, mas ao mesmo tempo nós vivemos numa sociedade capitalista em que nós precisamos claramente de dinheiro para pagar contas. E atenção que isto não é uma divagação sobre o podcast em específico, é uma divagação sobre a vida em geral e sobre vários aspectos da tua vida.
Não, eu concordo, imagina, tipo, as pessoas precisam de dinheiro para pagar contas, para viver, e eu acho que monetizar, dado a sociedade em que vivemos, em que isso é a realidade, em que não temos um rendimento básico e condicional, em que é preciso efetivamente sobreviver, eu acho que monetizar as coisas não é. Chamar monetizar, se calhar nem é a palavra certa, acho que é tu receberes pelo teu trabalho. Ou seja, se tu fazes um determinado trabalho e se, lá está, o mercado funciona, ou devia funcionar da seguinte forma, que é tu acrescentas valor e tu recebes de acordo com esse valor que acrescentas. Mariana Mazzucato tem um livro muito bom sobre o valor e sobre o que é o valor das coisas. Porque, por exemplo, Marx associou o valor ao trabalho, não é? O trabalho é que acrescenta valor, e portanto o rendimento de trabalho é que deve, ou seja, todos os lucros que deviam ser rendimento de trabalho, digamos assim. Mas existem várias teorias de valor que depois foram sendo desenvolvidas ao longo dos tempos, e a que temos, ou seja, a que é praticada na realidade, acaba por ser uma relação de poder em que quem tem mais poder tira mais valor, tira mais rendimento do valor que é criado, que muitas vezes nem é bem um valor criado real. Ou sei lá, as redes sociais e o valor que as redes sociais criam, como é que isso se monetiza, como é que isso se contabiliza de forma de uma maneira justa, a distribuir por toda a gente que cria valor, não é? Porque quem cria valor nas redes sociais, na verdade, são os utilizadores das redes
Olha,
sociais que
isso é uma questão
alimentam com
muito
os
interessante.
dados. Pronto, portanto, e tu não recebes nada, ou seja, tu estás, na verdade, a pagar, tu não pagas para ter uma rede social, tu pagas com os teus dados, que é, na verdade, aquilo que alimenta a rede social e que gera valor que depois é vendido enfim, até para fins menos aconselháveis, como manipulação de campanhas políticas, como aconteceu no, nos Estados Unidos. Já não sei porque é que estava a falar sobre isto,
Não,
mas
não, eu
a
só queria.
monetização da vida, pois lá está.
Sim.
Acho que é isso, acho que imagina, obviamente que as pessoas têm que ser remuneradas por aquilo que fazem. Acho que isso não. Lá está, depois aqui vem a questão pelo menos para mim, a partir do momento em que não existe um sistema de segurança em que tu tenhas um rendimento básico e condicional, e não estou a dizer que sou a defensora do rendimento básico e condicional, porque acho que tem muitas nuances que já discutimos aqui, acho eu. Mas é preciso monetizar as coisas, portanto, nós não fazemos disto de vida, obviamente, e portanto isto é um hobby, mas se fizéssemos, não tínhamos outra opção se não monetizar.
Não, eu só digo isto até mesmo aplicando ao podcast, porque é mesmo isso. Às vezes há aquela. Imagina, é isso. Se uma coisa tu começas a investir bastante tempo e energia nisso, até que ponto é que tu próprio deves tentar monetizar ou não? E depois a minha questão também é tipo, imagina, monetizar no sentido de procurar ou não maneiras de tirar lucro disso. Não digo que a curto prazo não está no. E digo que acho que é muito complicado e acho que a curto prazo não está no horizonte, mas. Imagina, a médio prazo, obviamente que sim, diria, mas porque é isso? Porque, ou pensar em noutras estratégias, não sei, isto é claramente uma questão que me inquieta, diríamos dizer, no
E
geral
não
da
é,
vida.
e só para acrescentar que não é porque uma coisa é monetizada que é má, não é? Ou
Pois,
seja,
exatamente, sim.
tu podes gostar do teu trabalho, apesar de estás a ser pago para o fazer, não é?
Sim.
A associação entre quando tens um hobby e passas a ter rendimento desse hobby, e era uma coisa que gostavas de fazer e agora recebes dinheiro por fazê-la, quer dizer, isso não quer dizer que a coisa seja má.
Não,
Não é?
eu lembro-me, mas eu até te posso fazer a questão, que é, imagina que tu pintas, e tu pintas por puro hobby, e a questão é que tu tens a casa cheia de quadros, e alguém te pergunta, ah, porque é que não vendes os quadros? E a questão é, porque genuinamente existe um gozo de liberdade de tu pintares os quadros para ter o belo prazer, e não será que no momento em que tu vendes um, não vais ter que não vais ter a necessidade dentro de ti para começares a produzir para venderes?
Sim, quer dizer, mas isso eu já acho que é uma perspectiva super válida. Ou seja, nós estamos. Mas lá está, nós não temos responsabilidade nenhuma para fazer este podcast. Nós fazemos porque gostamos de o fazer. Não há nenhum vínculo que nos vincula a fazê-lo, que nos obriga a fazer X episódios por mês ou X minutos. Mas se isso fosse um problema, ou seja, se nós. Porque lá está, porque tu és produto da sociedade em que vives. E a sociedade em que vives é uma sociedade que muito dificilmente faz uma coisa. Ou seja, eu ontem fui ver um teatro genial, que se chama Da Felicidade, no Teatro São Luís. É uma criação portuguesa, o texto é da Cristina Carvalhal, acho eu, e do João Gil, se não me engano. Mas basicamente aquilo é uma oda à felicidade, não é? Eles questionam basicamente a indústria da felicidade, e a ideia que te vendem de que tu podes ser feliz e podes atingir essa felicidade se comprares estes produtos ou se fizeres estas coisas ou se descarregares esta aplicação, enfim. E eles depois questionam tudo isto. E também questionam se tu precisas, ou seja, se esta luta, ou se esta busca pela felicidade constante não é a coisa mais infeliz, na verdade, e mais desgastante e, na verdade, contra o próprio conceito de felicidade inato ou que nem existe, na verdade. Eles lá dizem uma frase que é tipo, ah, quando tu te percebes que és feliz, já não o és, na verdade.
É
Porque a
muito
felicidade é uma
que é
coisa que.
Fernando Pessoa.
Sim, é muito. É verdade. Mas pronto, mas basicamente lembrei-me disso porque é esta produtividade constante, ou queremos ser produtivos, ou termos que fazer. Atingir uns objetivos constantemente, e quando às vezes conquistamos coisas, depois não conseguimos desfrutar, na verdade, dessa conquista porque já estamos a pensar no próximo objetivo, ou porque as coisas perdem importância quando as conseguimos. E eu acho que lá está, eu gosto de fazer esta conversa contigo, tal como gosto de, quando estou contigo, conversar contigo, efetivamente, no, à volta de uma
Obrigado, mano.
mesa, ou tomar uma cerveja, ou um café, ou o que for, e sempre gostei de fazer. E eu, ou seja, quero que seja só isso, não quero que seja mais. Ou seja, não, acho que não precisamos que seja mais do que. Não, ou seja, não quero que essa busca de uma produtividade ou de um ideal nem tem que ser monetário, mas de números estraga essa dinâmica. Que eu acho que não estraga, na verdade, porque eu acho que nós temos uma disponibilidade um para o outro e para nos ouvirmos, que é o que fez resultar até agora. Portanto, para mim é isso.
Mariana, não estava
Eu estou
preparado.
profunda hoje, hoje eu
Eu
estou
não tá, tu
profunda.
estás mesmo essas férias, estão aí. Pá, muito obrigado, pá, muito obrigado. Fogo, pá, estou aqui a pensar porque é, estás-me a dizer, estás-me a dar. Eu gosto da expressão inglesa, infelizmente não existe Portugal em português, que é a questão de alimento para a mente, alimento para o pensamento. Estás-me a deixar pensar porque eu acho que é muito interessante, principalmente. Pensar exatamente, por exemplo, na produção audiovisual, por exemplo, de ter entrevistados, dessa questão, é tipo, imagina, existe trabalho associado a essas questões e então é importante fazer o bom, isto é, manter esse equilíbrio, que eu acho que é a chave entre, ao mesmo tempo, ser uma coisa puramente genuína, ao mesmo tempo exigir algum investimento, é muito importante. E dizer que, pá, isto não é mentira nenhuma, eu não tenho nada que não queira. Imagina, todos os objetivos que eu poderia ter para o podcast foram claramente ultrapassados. Portanto, olhando para trás, acho que correu tudo tão bem e acho que nós estamos de parabéns em relação a isso, porque é isso. Porque eu continuo a dizer, eu lembro quando nós fizemos lives de Instagram e tínhamos 10 ou 20 pessoas. Portanto, agora já chegámos a isto. É, depois podes dizer melhor os números, se não estou em erro, mas já temos episódios que acho que já chegaram às mais de 1000 audições, pelo menos. Individuais, e depois acho que a média é mais ou menos 300, 400, não é? Por episódio, pelo menos, correto?
Sim, é mais ou menos isso.
Portanto, eu só de pensar, imagina, eu lembro-me quando já pensava 10 ou 20 pessoas, eu achava fantástico o facto de estarem 10 ou 20 pessoas no auditório a ouvir. Agora, imagina-me ter esse número de pessoas, 300 a 400 pessoas, num auditório todas as semanas para te ouvir falar. Eu acho que isso, visto dessas perspectivas. Acho que é fantástico e é isso, não tenho medo. Acho que é isso. Eu acho que, portanto, também. Eu estou a ficar com imensas questões, Mariana. Fiquei emocionado, fiquei inquieto, fiquei mesmo a questão estava aí a pensar eu próprio nos números e partilhá-los, porque é uma das questões que mais me perguntam, é tipo, quantos ouvintes é que vocês têm? Isso é sempre uma das questões que existe e acho que é importante partilhar, porque transparência fora da win. Em relação ao futuro, eu queria só dizer, eu acho que é, pelo menos eu tenho um compromisso comigo mesmo e contigo. Pelo menos eu acho que vai haver para o ano uma deadline muito importante, que é a deadline, não é uma deadline, mas um evento muito importante, que é o evento das europeias. Gostava de fazer um caminho a pensar nesse evento. Vai haver surpresas pelo caminho, que nós já sabemos, não é? Certas coisas vão acontecer. Por acaso nem me tinha lembrado disso. Mas vão por aí acontecer coisas, mão visível vai andar por aí, por assim dizer. Mas eu acho que, pelo menos, e até depois até das eleições europeias, ou vermos o que é que se faz, o que é que se faz outra vez. Acho que, olha, o Fumaça, eu sei que o Fumaça faz estas reuniões abertas periodicamente, quem sabe nós ainda voltamos a fazer isso. Por último, e para depois passar a palavra para ti, já com recomendação dada e tudo, portanto, dou-te os últimos minutos para ti. Pá, eu vou dar um Rick and Roll ao pessoal. Não sei se sabes o que é Rick and Roll. Não sei se
Não.
sabes quem é que é o Rick Astley, que tem aquela música do Never Gonna Give You Up.
Acho que não
Isto,
sei.
não
Deixa
sabes, mas
eu descrever.
pronto. Basicamente, ele fez uma coisa, tipo, meu Deus, descido dos céus, que tem sido o meu entretenimento dos últimos tempos, que é basicamente, ele fez um concerto de surpresa em Glastonbury com os Blossoms a fazer cover da Smiths. E deixem-vos dizer, pá, eu não sei se aquilo é melhor, quer dizer, pelo menos ao nível do Morrissey dos dias de hoje, pelo menos seria, porque eu já vi muita cover do The Smiths e pá, e aquela cover é tipo espetacular, é tudo absolutamente incrível. Portanto, Glastonbury, Rick Astley, Smiths, Blossoms, pronto, divirtam-se, 1 hora e meia de concerto absolutamente espetacular. Mariana, para ti, recomendações e últimas palavras.
Então, Últimas palavras, eu acho que tipo, temos que pensarmos em temas, acho que isso é importante, acho que falarmos sobre, percebermos o que é que nós queremos falar, e obviamente as europeias são importantes e esse caminho é importante. Quando foram as presidenciais, foram as presidenciais, foram as
Nas
legislativas, já nem
legislativas,
me lembro.
fizemos a análise dos programas.
Legislativas. Exatamente, fizemos análise dos programas, isso foi bom, acho que é importante, foi importante para mim, foi importante acho que é importante para as pessoas também terem esses resumos feitos, acho que é bom que se comece a normalizar ler os programas eleitorais de uma forma fácil e a divulgá-los de uma forma fácil para as pessoas. Quer sejamos nós a fazê-lo ou os próprios partidos, se fosse os próprios partidos, essa facilidade era ótimo. E pronto, a nível de recomendações, vou recomendar, na verdade, o teatro que eu vi ontem, apesar de ele vai acabar este fim de semana, porque esteve em cena de dia 5 a dia 16, mas é um teatro que se chama Da Felicidade, que é uma peça-concerto, e há bocado enganei-me, isto é da Cristina Carvalhau e de João Henriques. Mas basicamente, pronto, eu não sei se isto vai voltar à cena, é dos melhores espetáculos que eu vi da minha vida, provavelmente. É lindo, lindo, ri, chorei, arrepiei-me, é magnífico. Mas pá, vão ao teatro, a minha recomendação acaba por ser essa,
Sabes?
porque
Diz.
sim,
Não, ia
diz.
dizer da Catarina e da Beleza de Matar Fascistas também tem tido muito. O teatro português parece estar vivo.
Sim, está vivo. Existem companhias de teatro a fazer textos próprios e a levá-los à cena e com muito poucos recursos, não é? Com muito pouca capacidade de pagar às pessoas que estão lá a trabalhar e a dedicar horas da sua vida àquilo. E obviamente ir ao teatro é uma coisa que é completamente um privilégio, porque acontece em Lisboa e no Porto, e mesmo no
Exatamente.
Porto acontece menos do que em Lisboa, portanto, em Lisboa é onde tu estás efetivamente em contacto com a possibilidade de ir ao teatro muito mais vezes, para além de que é caro também ir ao teatro, porque mesmo com os descontos que existem e que vão existindo, fica caro, mais caro do que ficar em casa ou até de ir ao cinema.
Ou
Mas
só
pronto,
ver
mas lá está.
Netflix?
Exato, acho que devia haver mais depois para a cultura, para o teatro, para as pessoas poderem ir efetivamente mais ao teatro e para haverem mais incentivos para as pessoas irem ao teatro. E eu acho que peças como esta que eu vi ontem, ou até a Catarina de Beleza Matar Fascistas, que não se que são porque lá está, muitas vezes existem aquelas peças para o público de massas, mas a maior parte das peças que existia até há muito pouco tempo eram peças aquelas super intelectualizadas em que tu saías de lá e não percebias nada do que se tinha passado. Podia ser muito bonito visualmente, mas na verdade não percebeste nada do que aconteceu. Ultimamente, nos últimos anos, acho que tem havido uma escola de teatro em que o caminho é mais democratizar o teatro, e eu acho que isso é muito importante. E portanto, fica a minha recomendação: vão ao teatro, procurem teatros. E façam pela cultura no nosso país.
Portanto, para
Pronto,
terminar.
e a última.
Tempo, Mariana, tempo.
Temos um e-mail para mandarem
Pois é.
sugestões, que é mãovisivelpodcast@gmail.com. Portanto, enviem para lá as vossas sugestões e vemos para a semana.
Ou falem connosco diretamente. Um abraço.
Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.